do ano de 2018 da 10ª Vara. É 1 da ordem, recurso ordinário 5, dígito 12 do ano 2018 da 10ª Vara. A relatora é a desembargadora Eliane Arouxa. É recorrente Maria Verônica Dias de Souza e também é recorrente suporte médico ao Brasil, comércio de materiais e equipamentos médicos. Tem inscrição de sustentação oral. É, pela reclamante recorrente, o advogado Antônio José de Vasconcelos Sarmentos. Eu não vi doutor Antônio Sarmento na sala. E também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Adriano Costa Avelino. É 1 da ordem, recurso ordinário número 5, dígito 12 do ano 2018, relatora desembargadora Eliane Arouxa.
Tem dois, duas sustentações.
Outro advogado, doutora Eliane, não está presente, não, só está o doutor Avelino que fala pela reclamada recorrida.
Recorrente
Ah, recorrente
também.
também.
Recorrente também.
Recorrente também. É verdade, desculpa.
Presidente, poderia ser a apresentação da proposta de voto da relatora?
Doutora Eliane, pode antecipar?
Pode sim,
Está mantendo a sentença, doutor Avelino.
nos dois casos, tanto da autora como da empresa, pelo provimento dos serviços.
Eu peço a palavra.
Atenda, Vossa Excelência.
Eu
Com a
peço a
palavra,
palavra.
doutor Avelino.
A minha fala será rápida, é apenas em relação à questão da prova pericial, excelências. Basicamente, eu gostaria inicialmente de pedir vênia para agradecer a todos pela compreensão. Eu estava em sustentação oral no Tribunal de Justiça, em dois processos muito complexos. E fico agradecido demais pela atenção de vocês em fazer a ligação da pauta para poder contemplar a nossa solicitação. E saúde a todos.
Essa tem, doutor, só interrompendo você, essa tem sido a posição dessa turma e desse tribunal.
Verdade.
E eu fico muito feliz em ter 26 anos de advocacia completado agora em agosto. Atuando no tribunal e aprendendo com Vossa Excelência todos os dias. E me orgulho muito de ter sido aluno da Escola de Trabalho do TRT da
Parabéns,
19ª
parabéns
Regional.
pelo ministério, pelo sacerdócio que abraçou, que foi a advocacia.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Então, eu saúdo a Vossa Excelência, saúdo a digníssima relatora, desembargadora Eliana Rocha, a digníssima relatora, desembargadora componente desta turma, doutora Wanda Lustosa, foi minha professora na escola e magistratura do TRT da 19ª Regional, nos idos de 96 e 97. Bom, a minha sustentação, excelência, será muito breve. Eu não quero cansá-lo, sei que a pauta já está chegando ao fim, depois dos meus processos só tem mais seis. Minha sustentação é pela recorrente suporte médico. Excelência, basicamente a condenação foi em dano moral por assédio e dano moral pela doença ocupacional supostamente adquirida. Existe um laudo pericial nos autos que reconheceu a existência da doença ocupacional e, por sua vez, nos fundamentos disso tudo, entende a perita que ela foi desenvolvida em razão do assédio sofrido durante o contrato de trabalho. Eu destaco, excelências, que na perícia não houve a visita ao ambiente de trabalho, nem houve a entrevista com pessoas que trabalhavam com a reclamante, ora recorrente e recorrida. Isso está muito claro. A psicóloga que foi designada como perita judicial, ela se ateve a uma conversa ou algumas conversas com a reclamante. E apenas com base nessas conversas e com base no que estava sendo alegado na inicial, entendeu que houve desenvolvimento da síndrome de Bourdieu e, por conta disso, concluiu que essa síndrome de Bourdieu foi adquirida no decorrer da atividade laboral da reclamante na empresa. Excelências, a reclamante trabalhou por aproximadamente 1 ano e 8 meses. Eu queria destacar que essa empresa Stop Medical, ela trabalha com equipamentos de alta complexidade e com os maiores hospitais do estado. É uma representante desses equipamentos. Por conta disso, é uma empresa que precisa que tudo funcione muito bem, tanto na logística dos equipamentos que são solicitados pelos hospitais, quanto pelo fornecimento de material cirúrgico para a realização dos procedimentos médicos na área de cirurgia de alta complexidade. Gostaria de destacar isso. Isso, por si só, já traz um cuidado muito grande da gestão da empresa para que não haja falhas, tanto na execução do dia a dia de todo o trabalho desenvolvido, como também na cobrança que é feita aos hospitais através das faturas do uso desse material. A reclamante trabalhava na área de faturamento, trabalhava nessa área financeira da empresa. E nós sabemos que cada indivíduo desenvolve uma forma de trabalhar quando está sob pressão, até pela própria natureza do trabalho que está sendo desenvolvido. Eu destaco a Vossa Excelência, então, essa situação. Ela alega que sofria assédio do dono da empresa. Eu destaco que o dono da empresa é meu irmão. O nome é o mesmo, Costa ali no sobrenome. E eu sei do zelo e do cuidado que ele tem junto aos hospitais e junto aos médicos. E, inclusive, no setor, ela cita muito bem, e a pessoa é ouvida, é um tio meu que trabalha na área financeira da empresa. Um economista que foi professor da Universidade Federal durante muito tempo e consultor do CDE durante muito tempo. Entendemos, já está vendo, que a prova testemunhal é dividida, pois a testemunha da reclamante posso ter demanda contra a empresa, enquanto não tenha sido demitida, foi testemunha da empresa e falo bem da gestão do dono da empresa. Depois de demitida, passou a dizer que havia assédio. A questão é, se você cobra a responsabilidade em razão da atividade que a empresa desenvolve, tem pessoas que absorvem com mais tranquilidade, tem pessoas que não. Não sei, não tem como atestar, e a psicóloga não deixou claro, se ela tinha predisposição, a reclamante, tinha predisposição a essa patologia, ou se desenvolveu ao longo dos seus trabalhos na empresa e em outras empresas, pois ficou claro nos autos que ela, em outro contrato de trabalho, também tinha algumas complicações no dia a dia. Se Vossa Excelência analisar, nos autos existem vários atestados médicos que demonstram que ela faltava muito, e isso gera um estresse muito grande no setor financeiro de uma empresa, porque é o coração da empresa depois da parte operacional. E assim, Excelências, tentando não cansá-los, mas trago esses elementos, plagiando o embargador Cartão, essas alegorias, trago para poder ilustrar, como ele também fala isso muito, foi meu professor e eu sempre presto atenção na leitura dos votos, na sustentação dos votos, porque eu precisava que Vossas Excelências entendessem o ambiente de trabalho, já que a psicóloga que fez o laudo policial não trouxe isso aos autos. Assim sendo, Excelências, entendemos que não deveria haver essa condenação pelo assédio moral e pelo desenvolvimento da doença ocupacional, pois não está demonstrado o nexo de causalidade. O que está reconhecido no laudo policial é a existência da patologia. Quer dizer, existiu a patologia, porque ela já está apta, isso já ficou configurado nos autos para o trabalho. Porém, a existência por si só não gera a responsabilidade objetiva da empresa. Precisaria, sim, de uma cognição de fatos para que levassem ao convencimento do juízo a existência dessa patologia em decorrência do desenvolvimento da atividade, o que poderia ser preenchido com muita tranquilidade pela prova testemunhal. Porém, Excelência, a prova é dividida. Nós temos uma testemunha contra a empresa, que é demandante contra a empresa, e que já testemunhou favorável à empresa, e nós temos uma testemunha da empresa que diz que não havia aquele fato. E ainda um informante que foi ouvido porque foi citado na exordial. Gostaria de destacar, Vossa Excelência, isso. Foi citado na exordial como sendo uma das vítimas do assédio do dono da empresa. Ademais, Excelência, o dono da empresa, conforme é comprovado pelas testemunhas trazidas pela empresa e pelo próprio prefeito, mal fica na empresa recorrente. Pois ele trabalha com a parte comercial, fazendo visita em hospitais e médicos. Então, ele não tinha essa convivência que a reclamante, recorrente e recorrida tenta construir nas suas alegações da peça exordial. Não estou aqui e rogo a Vossa Excelência que entendam que os meus argumentos não são querendo dizer que ela não tem essa patologia, não teve essa patologia, mas o que estou dizendo é que existem pessoas que têm uma condição psicomotora, psicossomática, e todos os psíquicos do mundo todo, mais sensíveis que outras. Então, o nosso cérebro trabalha de forma diferenciada em cada um, e as pessoas tendem a suportar ou não as pressões do trabalho. Então, assim, eu entendo, Excelência, que não houve, já concluindo minha fala, não houve a configuração do nexo de causalidade. É nesse ponto que e, portanto, Excelência, entendo que deve ser afastada, ser afastada a condenação. E mais, Excelência, só um detalhe. O pedido foi dano moral pelo assédio. E há uma condenação de dano moral pelo assédio e dano moral pela doença ocupacional. Ou seja, não há o pedido na exaudial de dano moral pela doença ocupacional. Assim, Excelência, segue minha fala e impugno pela procedência do recurso e desculpe ter cansado, Vossa Excelência, mas eu estava no outro julgamento que eram 15 minutos. Eu estava acostumado lá no TJ com 15, aqui são 10, eu me perdi um pouco na minha fala. Desculpe, Excelência.
Doutor Marcelo.
Doutora Eliane, a relatora.
Ah, doutora Eliane, desculpa, doutor Marcelo.
Sim. Que nada, doutora Wanda.
Bom, o seguinte, a questão aqui, a funcionária que adoeceu na empresa, ou já chegou doente, não sei bem o caso aí, mas que ela está doente na empresa, e por lá existe um laudo pericial de uma psicóloga, né, um laudo muito bem feito, e comprova que entende que, de fato, a trabalhadora ficou doente, ela tem problemas bem sérios, de problemas neurológicos, problemas mentais, eu não sei. A perícia configurou esses transtornos psicológicos dela, ela tinha ansiedade, depressão, síndrome de Burnout, né? Então, e que teria isso sido desencadeado, pelo menos a perícia diz isso, né? Diz que houve nexo causal, nexo de causalidade entre a doença e o trabalho que a trabalhadora fazia na empresa, porque havia cobranças abusivas, né, de um assédio moral muito forte, e que levou a trabalhadora a, segundo a perícia, a ter esse nexo de causalidade, devido às cobranças que eram exageradas, digamos assim, no âmbito do local de trabalho. Agora, a questão aí, a teoria da reclamada, ela pede que ela tenta desqualificar o laudo, porque foi feito por psicóloga e não foi feito por um psiquiatra. Bom, no caso aqui, acho que o laudo foi feito pela psicóloga, que está muito bem feito. A finalidade da perícia aqui não foi diagnosticar a doença, mas verificar o nexo da causalidade entre a doença e o trabalho. E a perita não fez conversas com a empregada, não. Ela fez 5 sessões com a empregada. E não precisava ela ter ido à empresa, porque ela não ia ver problema ergométrico, ela não ia ver isso. Isso aí caberia a empresa ter levado a prova forte para a sala de audiência para desqualificar, digamos assim, ou tentar descaracterizar os argumentos da perita. Mas isso não aconteceu, então. Então, a perita fez 5 sessões com a trabalhadora, né? E depois dessas 5 sessões, ela sustenta que fato, a trabalhadora tem esses problemas e tem esses problemas decorrentes da forma como ela era tratada na empresa. A empresa, a tese da empresa é de que o dono da empresa nem ia na empresa, mas isso ficou descaracterizado. A prova não está, como diz o advogado, reclamado, desmentida em nenhum momento. A testemunha levada pela empresa, ela tenta dizer que o dono da empresa ia lá raramente, mas depois ela mesmo se contradiz, dizendo que ela ia lá, que o dono da empresa ia na empresa. Então, uma prova não está desmentida, né? A testemunha que foi levada pela empresa entrou em contradição ao dizer que o proprietário comparecia no local do trabalho raramente. Depois ela mesmo disse que ele ia lá 4 vezes por semana. Então, havia uma cobrança que causou uma pressão psicológica e causou mal à trabalhadora. O ambiente de trabalho não pode ter essa tensão, essa pressão, né? Tem que ser uma coisa saudável, o trabalho é meio de vida, não é meio de morte, é meio de doença, né? Então, eu acho que, pelo que está nos autos, não tem como ser contra um juiz de primeiro grau deferido. Porque eu entendi exatamente como eu entendi. A testemunha indicada pela autora declarou que o proprietário comparece na empresa todos os dias, que o proprietário passa um tempo na empresa e depois sai. Que não existe um padrão em relação ao tempo que o proprietário passava na empresa. O proprietário tinha contato com a depoente e com o reclamante diariamente. No mesmo sentido, as informações prestadas pela testemunha ouvida pela reclamada, muito embora inicialmente ela tentou favorecer o empregador, ela disse que o proprietário da empresa raramente comparecia no local de trabalho. Mas depois ela vai para uma contradição e vai declarar que o proprietário comparecia na empresa 4 vezes por semana. Então, as provas dos autos comprovam reiteradamente uma conduta abusiva por parte do empregador, configurando o assédio. Inclusive, a testemunha chegou a dizer que ela presenciou uma agressão verbal a um funcionário do estoque e chegou a separar uma briga entre o proprietário e o funcionário da empresa. E que chegou a ver a trabalhadora chorando, e chegou a ver o empregador tomar o telefone da mão dessa empregada. Então, a prova não está resolvida. A prova está clara de que havia, de fato, essa cobrança exacerbada que levou a trabalhadora a ter uma série de problemas psicológicos. Os problemas psicológicos, a gente sabe, às vezes são bem piores do que os problemas físicos. Porque para a cura não é fácil, né? O problema físico é que a gente consegue... dependendo da doença, na maioria delas, a gente consegue superar. Os traumas psicológicos, eles acompanham a pessoa por muito tempo. Talvez até pela vida inteira. Então, eu acho que a trabalhadora tem razão de pleitear a rescisão indireta. Né? Ela pleiteou, porque houve sim um dano moral, né? que causou prejuízos à trabalhadora. O lado pericial está bem feito, feito por um profissional competente, psicóloga, ninguém melhor do que a psicóloga para avaliar isso aí, se havia esse trabalho, essa doença, precisaria chegar à questão de psiquiatria, porque o processo tem vários exames, tem vários laudos médicos que atestam a existência dessas doenças, né? Então, a psicóloga apenas percebeu, pelas 5 sessões que fez com a trabalhadora, que, de fato, havia um nexo de causalidade. Ainda que não houvesse de causalidade, pelo menos pelo tratamento que estava, pelo menos com causa haveria. E o valor que foi dado de indenização não foi um valor exorbitante. Houve cobranças abusivas, né? E a indenização por dano moral, o juiz teve um nível de 10 mil, ele conseguiu 15 mil pela doença ocupacional e 10 mil de assédio moral. Eu acho que está correto. Foi o pedido da trabalhadora, mas não houve nenhum pedido extra petita, não vi nada disso. Né? Acho que está correto. Agora, a reclamante pediu um aumento, né? Não houve pedido repetido de jeito nenhum. A reclamada alega a nulidade processual por conta dessa história do julgamento da petita, dizendo que além do pedido de indenização de danos morais, por doença ocupacional, o juiz de primeiro grau deveria indenização também por assédio moral. isso mesmo fato alegado pela autora já constitui as intenções. Mas eu não vejo isso, não vi, não prospera esse documento. Não mais falar de caneta de texto pedida, ele diz que a sentença atendeu ao quanto planteado na inicial. A reclamante claramente postulou reparação pelos danos sofridos, assédio moral e indenização por doença laboral. Está muito claro na inicial. Causada de forma dolosa pelo empresário. Inclusive, está com grifo no original. Né? Por certo, os pedidos não se confundem. Não havendo coisa ferraísta e extra petição, pelo fato do juiz de primeiro grau ter deferido a indenização por danos morais da forma da doença internacional, 15 mil reais, e para assédio moral, 10 mil reais. Então, eu entendo que está correta a sentença, não tem nada a modificar. Também, no pedido do recurso da trabalhadora, que ela pede, no momento, né, ela acha, ela tem uma majoração desses valores, mas eu entendo que o valor está razoável. A reclamante também pede uma majoração de honorários previdenciários de 5%, eu também estou entendendo que não cabe, estou batendo de 10%. Então, é como voto, pelo provimento de 10%.
Doutora Wanda?
Eu estava aqui observando a petição inicial sobre a alegação de que haveria na decisão uma decisão ultrapetita, né? Mas percebo que há o pedido de danos morais e danos, como está aqui, os pedidos. Tem o dano moral e tem o outro dano que é pedido, que é o dano material mesmo, né? Então, de modo que, eu estou tentando localizar aqui, na petição inicial agora, porque eu estava vendo a perícia. Me preocupa muito essas questões de quando envolve a síndrome de Burnout, é muito sério. É muito sério e...
Uma das maiores causas de morte nos
Alpes. Né? É verdade. É, porque ela é perturbadora, né? É perturbadora do consciente e inconsciente da pessoa. Mas é aqui. Seja reclamada, condenada ao pagamento de indenização com caráter compensatório, educativo e punitivo. Quer dizer, compensatório também se expressa como dano material. De modo que, além do dano moral, entendo como requerido também o dano moral material e o dano moral... O dano moral por assédio e dano... cobranças excessivas de meta, é isso? E entendo até que o grande esforço que doutor... Adriano, especialmente por envolver a família, imagino o emocional como não fica. Mas não é fácil, viu, doutor Adriano? Mas estive aqui observando, ainda mais quando fui citada como sua professora, aí fiquei mais preocupada de aprender cada dia mais com Vossa Excelência na condição de advogado, mas não posso me furtar a minha condição de julgadora, e como julgadora eu acompanho a senhora relatora.
Ok. Também, muito bem colocado. Alguém quer falar, não?
Não, doutor Marcelo, voto também.
Tranquilo. Então, como muito bem colocado aí, num voto muito bem enfrentado, também estava atento aqui também a brilhante sugestão oral do doutor Adriano, quando falava também das diferenças de pessoa por pessoa, da sensibilidade, das emoções, e o que é verdade, né? Pessoas têm sensibilidade mais aguçada, outros têm o couro mais grosso, aguentam mais pressão, né? Isso no meio de família, no meio de trabalho, em todo canto. Mas penso que o laudo pericial, e é nele que nós temos que nos mirar, porque é uma matéria que foge muito do nosso conhecimento, ele diz, num breve resumo que eu vi aqui, que de acordo com os dados obtidos no processo de avaliação psicológica, ficou evidenciado que a reclamante não apresentou história anterior de ansiedade patológica e nem de depressão. Os sinais da doença iniciaram e se agravaram como resposta às condições de trabalho psicológico desgastante, cobranças excessivas, bem acentuado, ser demitida. Portanto, conclui a expert, as evidências concorrem para a compreensão de que os eventos ansiogênicos vivenciados na reclamada causaram trauma psíquico na reclamante. E aí faz a conclusão mais detalhada e, não, por conta disso e também do brilhante voto da senhora relatora, estamos acompanhando a relatora e mantendo a sentença.
É unânime, senhores.
Unânime, doutora.
Posso prosseguir? O próximo é o 4 da ordem. 4 da ordem.